Sabe aquele momento em qualquer projeto de reforma, especialmente de cozinha, que tudo para na escolha da bancada?
Nossa, total.
Parece que o universo congela. Você passa semanas pesquisando, ouve todo tipo de opinião, e quando o assunto é superfície sólida, mineral ou SSM, tem uma frase que sempre aparece, quase como um fantasma. Cuidado é sensível ao calor.
É o principal argumento contra, sem dúvida. Vira quase um carimbo no material.
Exato.
A imagem que se cria é a de uma superfície que vai, sei lá, derreter ou manchar para sempre se você ousar apoiar uma panela um pouco mais quente. É uma reputação poderosa.
Exatamente. E foi por isso que a gente resolveu mergulhar de cabeça nesse tema. Recebemos uma análise técnica bem robusta que desafia essa noção.
Desafia bastante.
A nossa missão aqui hoje é confrontar essa reputação com os dados, com a ciência do material e descobrir o que é fato e o que é, bem, um mito muito bem contado.
Perfeito.
Acho que a gente pode começar pelo básico. O que de fato acontece com o material quando ele esquenta?
Ótimo ponto de partida. E depois de entender a física da coisa, a gente precisa investigar uma questão quase forense, né?
Como assim?
Se o material é tão resistente quanto os dados indicam, de onde diabos veio essa fama? É uma história fascinante sobre como as ideias se fixam no mercado.
Verdade.
E por fim, claro, sermos honestos sobre os limites. Onde é que o dano realmente acontece? Porque nada é indestrutível.
Ótimo. Então vamos direto para a ciência. O que tem na composição desse material que o torna, segundo essa análise, tão mais robusto do que a fama diz?
Olha, a chave está na simplicidade e na qualidade da fórmula. A SSM de alta performance, que é o padrão da indústria hoje, é basicamente uma combinação de duas coisas.
Ok.
Um polímero acrílico puro, o PMMA, e uma carga mineral chamada triidrato de alumínio, o ATH.
Certo, PMMA. Não é um plástico qualquer, então. É uma coisa mais específica de engenharia.
Exatamente. Pense no acrílico de alta transparência, de alta resistência, que você vê em aplicações nobres. É esse polímero.
Entendi.
E o que a análise técnica nos mostra são os limites térmicos reais dele. O PMMA tem o que a gente chama de temperatura de transição vítrea, por volta de 110 a 115 graus Celsius.
Transição vítrea? Isso soa complicado. O que significa na prática? Ele derrete nesse ponto?
Ótima pergunta. E a resposta é não. A fonte descreve isso e eu acho a palavra perfeita, como um início de amolecimento difuso.
Difuso?
Chocolate no bolso em um dia quente.
Boa analogia.
Ela começa a perder a rigidez, a ficar mais maleável, mas é um processo lento e que exige que a temperatura se mantenha acima de 110 graus.
Ah, entendi. Então, para começar, já estamos falando de uma temperatura acima da água fervente, que está a 100 graus.
Exato.
Uma panela de macarrão que acabou de sair do fogo está na superfície externa a 100 graus. Pela sua explicação, ela ainda não tem energia suficiente para sequer iniciar esse processo de amolecimento.
Exatamente. A física básica já nos dá uma margem de segurança aí. Mas o segundo componente é o verdadeiro herói térmico da história. O triidrato de alumínio, o ATH.
E ele aguenta mais.
Muito mais. Essa carga mineral só começa a se decompor, a sofrer uma alteração química em temperaturas acima de 230 a 250 graus Celsius.
250 graus, isso já é temperatura de forno bem alto. Estamos falando de um patamar completamente diferente.
Completamente, e tem mais. Até os adesivos que fazem aquelas emendas perfeitas invisíveis são projetados para resistir a temperaturas de 160 a 180 graus.
Nossa!
Então você tem um sistema. O componente mais sensível começa a amolecer 115, os adesivos aguentam até 180 e a carga mineral só se abala acima de 250.
O sistema é muito mais forte do que a sua parte mais fraca.
É a definição perfeita.
Isso é impressionante. Quando a gente coloca em perspectiva... Uma cafeteira, uma chaleira elétrica, comida que saiu do micro-ondas. Nada disso chega nem perto desses números.
Nem perto.
Eu lembro da minha avó, que tinha uma bancada de um material mais antigo, e ela usava uns 3 panos de prato empilhados antes de apoiar qualquer coisa.
Sim, era um cuidado necessário.
Ela tratava a bancada como se fosse de cristal. E agora entendo que talvez a fama venha daí, de um passado com outra tecnologia.
Sua avó estava certa para a época dela. Essa memória do mercado é um ponto crucial.
Total.
Mas hoje, a conclusão da análise técnica é direta. As temperaturas do uso doméstico normal e até da maioria dos usos comerciais leves não fornecem energia térmica necessária para alterar a estrutura do material, nem a cor, nem o brilho, nem a forma.
Ok, se os números são tão claros, a minha cabeça dá um nó. De onde veio essa fama toda, então?
Pois é.
Porque não é uma impressão de uma ou duas pessoas, é um consenso no mercado. Parece que todo arquiteto que eu conheço tem um pé atrás com isso.
E essa é a parte mais interessante, porque não tem uma única resposta. A análise que recebemos aponta para uma tempestade perfeita de quatro fatores que criaram e sustentam esse mito.
Quatro fatores, ok.
O primeiro é o mais óbvio, a concorrência.
O marketing de guerrilha das bancadas.
Exatamente. Fabricantes de quartzo, de porcelanato, de laminados, todos eles, em algum momento, criaram materiais de marketing que pegam a limitação da SSM e amplificam.
Ah, claro.
Eles pegam um cenário de abuso extremo, que a gente vai discutir depois, e o apresentam como se fosse um risco do dia a dia. É uma tática clássica.
Compre o meu porque o do outro tem esse defeito aqui.
Isso, e quando repetido a exaustão, vira verdade.
Faz todo sentido. É o marketing do medo. Qual é o segundo fator?
O segundo é essa memória do mercado que você mencionou com o caso da sua avó. Décadas atrás, existiam superfícies sólidas de qualidade muito inferior.
Certo.
Muitas vezes feitas com resinas de poliéster, não de acrílico. E o poliéster, sim, tinha uma resistência térmica bem mais baixa. Ele amarelava, manchava...
Queimava mesmo?
Queimava com relativa facilidade. O problema é que a tecnologia mudou radicalmente. Mas a reputação ficou.
É como criticar um smartphone moderno usando os problemas dos primeiros celulares tijolão dos anos 90.
A analogia é perfeita.
A crítica fica congelada no tempo, mesmo que o produto tenha evoluído completamente.
A reputação virou um zumbi. O corpo original, o produto de poliéster, já morreu. Mas a ideia continua andando por aí e assustando as pessoas.
Nossa.
Isso nos leva à terceira fonte do mito, que é mais sutil.
Estou curiosa.
São os avisos legais genéricos. Sabe aquele manual de uso que diz não apoie panelas quentes diretamente na superfície?
Claro, todo produto tem isso.
Pois é. O que a análise aponta é que essa frase é uma proteção jurídica padrão para todos os materiais de bancada.
Todos?
Todos. Você vai encontrar o mesmo aviso no manual de uma bancada de quartzo ou de porcelanato.
Jura?
Não é uma confissão de fraqueza da SSM. É o departamento jurídico da empresa se protegendo de usos extremos. Só que no caso da SSM, esse aviso acaba reforçando o mito que já existe.
Espere um pouco, isso é uma revelação para mim. Quer dizer que o aviso que vem numa bancada de quartzo, que tem fama de ser super resistente, é basicamente o mesmo?
Basicamente o mesmo.
Eu nunca tinha pensado nisso. Então é mais sobre advogados do que sobre engenharia?
Em grande parte, sim. Quando alguém lê isso no manual do quartzo, pensa, ah, ok, uma precaução.
Uhum.
Quando lê no manual da SSM, pensa, ah, eu sabia que era frágil. O mesmo texto, duas interpretações, por causa do preconceito que já está instalado.
Uau, isso muda a perspectiva. E o quarto e último fator?
São os testes de laboratório e as normas técnicas. Por definição, uma norma ISO ou ABNT precisa encontrar o ponto de falha de um material.
Certo, eles forçam o limite.
Exato. Então, os testes são desenhados para serem brutais. Eles submetem as amostras a 180, 200 graus de forma contínua. Pressionam objetos metálicos superaquecidos contra a chapa.
Coisas que ninguém faz em casa.
Ninguém. A não ser que você use a bancada da cozinha para experimentos de metalurgia.
Boa.
O objetivo do teste é nobre, é garantir um padrão de qualidade. O problema é quando os resultados desses testes extremos vazam para o marketing e são apresentados fora de contexto.
Como se um maçarico de laboratório fosse equivalente a uma travessa de lasanha saindo do forno.
Perfeito. É isso.
Ok, esse desmonta bem a origem do mito. Mas eu não quero que a gente passe a impressão de que o material é um super-herói indestrutível. Nenhum material é.
Não mesmo.
Então, vamos ser pragmáticos. Onde está o limite real? Quando é que o dano acontece de verdade?
Sim, essa honestidade é fundamental. O dano térmico é possível, mas ele só ocorre em cenários de abuso extremo, que a análise que recebemos define muito bem.
Cenários de abuso.
São situações muito, mas muito distantes do uso normal.
Vamos listar esses cenários.
O primeiro, e mais óbvio, é chama direta. um maçarico culinário esquecido ligado, um isqueiro pressionado por muito tempo no mesmo lugar.
Fogo.
Ou a bancada em contato direto com a chama de um fogão industrial. Estamos falando de fogo, literalmente.
Certo. Não é calor, é fogo.
Precisamente. O segundo cenário é o contato com objetos metálicos superaquecidos. E aqui a distinção é crucial.
Ok.
Não estamos falando de uma panela onde se ferveu água. Estamos falando de uma frigideira de ferro esquecida no fogo alto, vazia.
Ah, sim. A panela seca.
Uma panela seca, assim, pode facilmente passar dos 250 a 300 graus. Isso sim, vai danificar a superfície.
Ok, isso não é um acidente de cozinha comum. É um quase queimei a casa tipo de acidente.
Exato.
É uma categoria de evento completamente diferente.
Completamente. E os outros cenários são ainda mais raros em ambientes domésticos. Exposição contínua a fontes de calor industrial, como resistências elétricas.
Coisas de fábrica.
Exato. Ou radiação térmica concentrada, como a de lâmpadas de infravermelho para secagem. São situações que simplesmente não existem numa cozinha ou num banheiro.
Então, resumindo, o perigo não está na panela de macarrão, na forma de bolo, na tampa quente ou na chapinha de cabelo.
Não.
O perigo está no fogo, no metal incandescente ou em equipamentos industriais. A distinção entre uso quente normal e abuso térmico extremo é a chave para tudo.
É a frase que resolve o paradoxo. O material é extremamente resistente ao calor do dia a dia, mas, como qualquer outro, tem um ponto de falha quando submetido a condições para que não foi projetado.
Perfeito. Então, chegamos à pergunta de US$ 1 milhão. O que tudo isso significa na prática?
Boa.
Para quem está projetando uma cozinha, para quem está escolhendo a bancada da sua casa, como essa informação toda se traduz numa decisão?
Se a gente conectar todos os pontos, a conclusão prática é, na verdade, bem libertadora. Primeiro, pode relaxar.
Bom começo.
A ASSM acrílica moderna lida com as temperaturas do cotidiano com total tranquilidade. A análise afirma que objetos na faixa de 90 a 120 graus Celsius...
Que é bastante coisa.
É. Mesmo em contato por algum tempo, eles não causam dano. Isso cobre 99% do que acontece numa cozinha.
Ou seja, aquela preocupação de escorrer a água do macarrão na pia e a panela encostar por um segundo na bancada.
Zero problema.
Ou apoiar a tampa quente enquanto mexe o molho. Tudo isso está dentro de uma margem de segurança enorme.
Enorme. A análise reforça que contatos breves não alteram a cor, o brilho ou a forma. A estabilidade física ou química é mantida. E tem um ponto comparativo na fonte que eu acho genial. Ela diz que a USSM, na verdade, tem um comportamento térmico mais previsível e seguro do que muitos materiais considerados superiores.
Como assim mais previsível?
Pense num porcelanato ou numa pedra natural. Eles são muito duros, resistentes, mas são materiais cristalinos, frágeis.
Certo.
Se você tirar uma travessa muito quente do forno e colocar sobre uma área fria da bancada de pedra, o choque térmico pode causar uma trinca.
O famoso trincar a pedra.
E quando trinca, é uma fratura súbita, catastrófica e, na maioria das vezes, irreparável.
Já vi isso acontecer. É um barulho que dá um frio na espinha. E a bancada se perde.
Exato. Já a SSM, por ter uma base polimérica, acrílica, se comporta diferente. Mesmo no cenário de abuso extremo que a danifique, o dano tende a ser localizado.
Uma mancha, uma deformação superficial.
Isso. E a grande vantagem é que, por ser um material homogêneo, na imensa maioria dos casos, ele é 100% reparável por um profissional.
Ah, isso é importante.
Um lixamento e polimento removem o dano e a bancada volta a ser nova. O modo de falha é mais gentil e controlável.
Isso é uma vantagem gigantesca que ninguém comenta. A gente só foca no se vai estragar e não no o que acontece depois que estraga.
Pois é.
A capacidade de reparo é um fator de sustentabilidade e economia absurdo.
Sem dúvida. E para fechar essa parte prática, a análise traz uma frase que eles chamam de a frase final para especificadores. Eu acho que é a síntese perfeita de tudo que falamos.
Manda.
Ela diz: para que a superfície sólida seja danificada pelo calor, é necessário atingir temperaturas muito acima das que ocorrem em usos comuns, geralmente acima de 180 a 250 graus Celsius, de forma contínua e localizada.
É isso. Preciso, honesto, direto. defende o material sem prometer o impossível e educa o mercado sobre os limites reais.
Exato.
É o antídoto contra o mito.
Exatamente.
Bom, acho que conseguimos ir bem fundo nessa questão, recapitulando o nosso mergulho. A ideia de que a superfície sólida mineral, acrílica, moderna, é um material frágil para o calor, é, na prática, um mito.
Um grande mito.
Um mito muito bem construído, alimentado por marketing da concorrência, pela memória de tecnologias antigas, pela má interpretação de avisos legais e por testes de laboratório tirados de contexto.
A grande conclusão é que a reputação do material ficou presa nos anos 90, enquanto a tecnologia dele avançou para 2025.
Boa!
O risco térmico real existe, como em qualquer material, mas está numa categoria de uso tão extremo que não deveria nem ser uma preocupação para o uso normal e consciente do produto.
É um caso clássico de como a percepção do mercado, uma vez cristalizada, pode se tornar mais poderosa do que os fatos da engenharia de materiais. A narrativa vence a realidade.
E é difícil reverter essa narrativa. Exige um esforço contínuo de educação, mostrando os dados, como fizemos aqui.
Perfeito. E para terminar, como sempre, a gente gosta de deixar uma semente de reflexão.
Vamos lá.
Esse nosso mergulho de hoje me fez pensar quantas outras verdades estabelecidas que a gente segue no dia a dia sobre materiais, sobre tecnologias, sobre até mesmo hábitos de saúde ou produtividade são, na verdade, baseadas em contextos, medos ou produtos que nem existem mais.
Boa pergunta. Onde mais uma reputação antiga pode estar nos impedindo de ver o real valor de uma inovação que já está na nossa frente?